Boa noite. Declaro aberta a presente sessão ordinária hoje, 11 de novembro de 2020. Consta como inscritos no livro para fazer uso da palavra os vereadores Ramon Gasparetto e Silvana Três Chiqueleiro. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Hino à bondade de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Palavras do Senhor.
Solicito agora ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssima senhora Dejane Tonin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondim. Ramon Gasparetto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação à senhora presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal, que seja realizado o calçamento na linha Gramado.
Passaremos agora para o grande expediente, com a palavra Ramon Gasparetto, o vereador Ramon Gasparetto, que passa a palavra, então, autoriza o tempo para a vereadora Silvana, que tem, então, o tempo de até 10 minutos.
Quero cumprimentar a colega Dejane, presidente desta casa, em nome dela, os demais colegas vereadores, e ao assessor jurídico, bem como aqueles que nos escutam pelo portal da Câmara. Estamos nessa semana, há 4 dias, de mais uma possibilidade de se fazer a democracia em nosso país. No próximo domingo, então, temos as eleições municipais. E gostaria de começar, então, o que eu tenho para dizer hoje, com uma fala de Boaventura de Souza Santos, que diz que a democracia é todo o processo de transformação de relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada. Quando elegemos nossos representantes municipais, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, os vereadores, estamos elegendo pessoas para representar o povo. Ganham um título de autoridade, sim. Contudo, a autoridade que é dada a eles vem do povo. É o poder do voto do povo que dá a eles essa autoridade. E é o poder do voto do povo que pode tirar deles essa autoridade. Por isso, eu clamo a todos a refletirem sobre o poder que cada um tem em mãos e que pode usufruir neste próximo domingo. Para tanto, gostaria, vocês me perdoem porque eu não sou vereadora, eu estou vereadora, eu sou professora, e essa minha veia, o sangue, a vocação de professora me faz muitas vezes pensar que instruir é importante. Na verdade, isso é a vida da gente, né, Dejane? Instruir. Então, eu gostaria de lembrar uma coisa bem simples a todos que nos escutam ou que vão nos escutar. Nós temos no país 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário é aquele que aplica as leis. O poder executivo é aquele que deve executar as leis. Já diz o nome, executivo. o poder legislativo, o qual os vereadores fazem parte, tá? O vereador faz parte do poder legislativo, é aquele que legisla, ou seja, aquele que vai aprovar, vai analisar, vai analisar as leis que vêm, né, as propostas de leis, projetos de leis que vêm para o executivo, vai propor, tem alguns projetos que ele pode também propor, tá? E ele vai legislar. E, ao legislar, ele precisa ter consciência de saber, de compreensão e de entendimento do que as leis maiores dizem e daquilo que pode ou não pode ser feito. Então, o papel do vereador, acima de tudo, é ler, compreender e ver se aquelas leis que estão vindo aqui para ser, os projetos de leis que vêm para serem aprovados, estão corretos, estão de acordo com a legislação maior e se são para o bem da população ou não. Vereador não tem poder de fazer obras. Isso cabe ao poder executivo, já diz o nome, executivo, de executar. Então, cuidado com aquilo que eu até postei no meu Face, que já que virou meme, né, como dizem por ali, cuidado com as promessas culposas, aquelas que não se tem intenção de cumprir, ou aquelas que nem possibilidades o vereador tem de cumprir, porque não é papel dele fazer isso. Outra questão que eu gostaria de deixar bem claro, e eu acho que isso dá para entender que legislativo e executivo têm uma certa diferença, e que porque no nosso município, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, Poder Executivo da Prefeitura, Poder Legislativo da Câmara, ficam no mesmo prédio, não quer dizer que o vereador faz parte do Poder Executivo. É bom fazer essa distinção e ter em mente quando se vota. Outra coisa que eu peço para que tenham em mente é que, como é dito do povo, quem é eleito vereador, ele é um representante do povo. A Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores, é a casa do povo. Então, pensem e reflitam e escolham vereadores que vão legislar pelo povo. Porque, e que não tornem a Câmara de Vereadores a casa do prefeito. Que tornem e ratifiquem a Câmara de Vereadores como a casa do povo. Que votem e pensem pela maioria, pelo bem do povo, e não pelo bem de um prefeito ou de um partido. Essa é a minha, o meu pedido para quem está em final de mandato. Estou concluindo o meu segundo mandato, de muito aprendizado acima de tudo, e gostaria muito que essas coisas fossem lembradas domingo. Poder legislar, cuidado com as promessas culposas e pensem em tornar cada vez mais a Câmara de Vereadores a casa do povo. Então, como disse Boaventura de Souza Santos, vamos superar o poder desigual. Vamos trazer relações de autoridade partilhada, que é essa é o fundamento da democracia. Que possamos fazer isso domingo e mostrar isso pelo nosso voto. Que nós temos o poder de voto domingo. Este poder é dado ao povo. Não deixe que ninguém tire o seu poder de escolha. Porque cada escolha tem a sua consequência. E não adianta culpar os outros, porque a escolha é individual, é de cada um. Bom pleito. Boa sorte, colegas vereadores que estão nesta empreitada. Desejo que vocês tenham êxito. E para quem também está nessa labuta, que sejam eleitos aqueles que realmente vão trabalhar pelo povo. Meu muito obrigada.
Passamos agora para a ordem do dia, solicitando ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei do Legislativo número 4 de 2020.
Parecer. A iniciativa é do Poder Legislativo Municipal. Nesse ponto, é importante observar que, como dito, a iniciativa do projeto, ora em apreço, é do Poder Legislativo Municipal, conforme determina o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Quinto, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, 11º, 39, 150, 2, 153, 3 e 153, incisos 2º, e da redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. No mesmo diapasão, é certo afirmar que os subsídios dos agentes políticos possuem regras bastante rígidas, além do que as interpretações judiciais dessas leis têm ocasionado diversas surpresas, muitas vezes resultando na ineficácia das normas. Outra situação peculiar e que deve ser observada diz respeito ao princípio da anterioridade, ou seja, deverá ocorrer em cada legislatura para a subsequente, em data anterior às eleições municipais, conforme reza o artigo 29, 6º da Constituição Federal e artigo 11 da Constituição Estadual, situação prevista no presente projeto de lei. Ainda, para a fixação do novo valor, buscou-se adequação à realidade local e na média praticada por outros municípios com semelhante orçamento. Dessa forma, aliada à situação financeira do município, se optou por manter os valores já pagos, sem qualquer acréscimo, salientando que esta Casa Legislativa tem agido com muito rigor e prosperidade com a verba pública. Sobre o tema, o Tribunal de Contas emitiu a nota técnica número 4 de 2020, a qual adota-se como supedâneo. Em face disso, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Diante do exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 11 de novembro de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Teresa Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 4 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 4 de 2020. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito, então, que proceda a leitura do parecer do projeto número 5 de 2020.
Parecer. A iniciativa é do Poder Legislativo Municipal. Nesse ponto, é importante observar que, como dito, a iniciativa do projeto, ora em apreço, é do Poder Legislativo Municipal, conforme determina o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. No mesmo diapasão, é certo afirmar que os subsídios dos agentes políticos possuem regras bastante rígidas, além do que as interpretações judiciais dessas leis têm ocasionado diversas surpresas, muitas vezes resultando na ineficácia das normas. Outra situação peculiar e que deve ser observada diz respeito ao princípio da anterioridade, ou seja, deverá ocorrer em cada legislatura para a subsequente, em data anterior às eleições municipais, conforme reza o artigo 29, 6º da Constituição Federal e artigo 11 da Constituição Estadual, situação prevista no presente projeto de lei. Ainda, para a fixação do novo valor, buscou-se adequação à realidade local e na média praticada por outros municípios com semelhante orçamento, dessa forma aliada à situação financeira do município, se optou por manter os valores já pagos, sem qualquer acréscimo, salientando que esta Casa Legislativa tem agido com muito rigor e propriedade com a verba pública. Sobre o tema, o Tribunal de Contas emitiu a nota técnica número 4 de 2020, a qual adota-se como supedâneo. Em face disso, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Diante do exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 11 de novembro de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 5 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 5 de 2020. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Seguindo agora o parecer da Comissão Permanente do Projeto do Legislativo número 6 de 2020.
Parecer. A iniciativa é do Poder Legislativo Municipal. Nesse ponto, é importante observar que, como dito, a iniciativa do projeto, ora em apreço, é do Poder Legislativo Municipal, conforme determina o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. No mesmo diapasão, é certo afirmar que os subsídios dos agentes políticos possuem regras bastante rígidas, além do que as interpretações judiciais dessas leis têm ocasionado diversas surpresas, muitas vezes resultando na ineficácia das normas. Outra situação peculiar e que deve ser observada diz respeito ao princípio da anterioridade, ou seja, deverá ocorrer em cada legislatura para a subsequente, em data anterior às eleições municipais, conforme reza o artigo 29, 6º da Constituição Federal e artigo 11 da Constituição Estadual, situação prevista no presente projeto de lei. Ainda, para a fixação do novo valor, buscou-se adequação à realidade local e na média praticada por outros municípios com semelhante orçamento. Dessa forma, aliada à situação financeira do município, se optou por manter os valores já pagos, sem qualquer acréscimo, salientando que esta Casa Legislativa tem agido com muito rigor e propriedade com a verba pública. Sobre o tema, o Tribunal de Contas emitiu a nota técnica número 4 de 2020, a qual adota-se como supedâneo. Em face disso, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Diante do exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 11 de novembro de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto do Legislativo número 6 de 2020. Coloco em votação o projeto número 6 de 2020. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Dejane, só gostaria que fosse liberado, acho que não foi dito nada demais, que fosse liberado o áudio no portal, né? Sem precisar perguntar outras vezes, porque não tem nada a ser escondido, eu acredito. Muito obrigada.
Declaro encerrada a presente sessão. Próxima sessão, 25 de novembro de 2020.